Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Chegamos ao 30º episódio e hoje é dia de falar das oitavas de final do US Open. Oitavas que viram os dois líderes de ranking tombarem. Novak Djokovic foi eliminado por Stan Wawrinka na chave masculina e Naomi Osaka tombou diante de uma bela atuação de Belinda Bencic na chave feminina. E é por esse jogo que eu vou começar hoje. Eu lembro que tinha palpitado uma vitória da Osaka, mas com ressalvas, porque era uma chance de ouro para Bencic. Acho que a vitória sobre a Corey Gauff, do jeito que foi, passou uma imagem enganosa sobre o momento da japonesa, que não é tão bom assim. Admito que eu também me deixei levar um pouco, apesar de que vocês ouviram o podcast anterior e a minha análise sobre o jogo da Corey Gauff. Eu dizia que ela ainda tem muito a evoluir, que ainda é cedo para falar tenisticamente em alguma coisa, um triunfo grande dela. E a Bencic se aproveitou disso. Ela que vem voltando a jogar um tênis muito interessante de ver. Ela não tem os golpes mais potentes do circuito, não é uma tenista que vai ganhar dos outros na base da força, mas é inteligente. Sabe absorver potência, que é uma qualidade que não é tão comum assim. Ela faz isso muito bem. E quando ela está fisicamente bem, o que não aconteceu nos últimos anos, ela consegue se defender melhor do que a maioria. E aí cria muito problema para muita gente. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Osaka, que ficou no fundo batendo forte e não deu tão certo assim. Quando foi para a rede foi mal, levou passadas, e isso aconteceu em alguns pontos importantes da partida. Ela terminou com 6 subidas e 2 pontos vencidos na rede. E desses 4 que ela perdeu, pelo menos 3 foram em games que ela foi quebrada. E, aliás, o jogo da Osaka não bate com o da Bencic, né? Elas já jogaram 4 vezes, e esse de Nova York foi a 4ª vitória da Suíça. Foram 3 jogos só esse ano, então dá pra mostrar bem a dinâmica de jogo que não mudou na temporada. E o curioso é que o primeiro jogo entre elas foi em 2013, num torneio de 25 mil. E depois elas só se encontraram no circuito esse ano, quase 6 anos depois. A consequência imediata desse resultado é que a Osaka perde novamente a liderança do ranking. Ela cai pelo menos para o número 3. A Ashleigh Barty vai voltar a ser número 1. Karolina Pliskova pula para o número 2. Pliskova que teve uma boa chance para ser número 1 nesse torneio. Precisava ter derrotado a Johanna Konta e ganhar mais um jogo. Fora isso, a parte da chave feminina que estava mais fraca coloca a Bencic num lugar privilegiado, porque ela vai fazer quarta de final contra a Dona Vekic, que, convenhamos, não era o nome mais cotado para estar aí, nem de longe. Aliás, ela teve a um ponto de dar adeus ao torneio. A Vekic, que venceu a Julia Gerges por 6-7, 7-5 e 6-3, salvou a match point no segundo set, num jogo que parecia super sob o controle da alemã. Então, óbvio que a Vekic vai entrar aí livre, leve, solta, curtindo isso que muitas pessoas chamam de segunda vida no torneio. Mas a Bencic é a favorita e já adianto aqui que é o meu palpite para avançar. Só lamento o que aconteceu com a Gerges, que estava fazendo um bom torneio, fazendo uma ótima partida. E aparentemente estava, né, ali perto de confirmar o favoritismo. E também não é uma condição boa para ela, porque, convenhamos, já fazer a quarta de final de Slam contra Bencic também não é o pior dos cenários. Então, para ela, era uma chance rara de chegar numa semi. E ela jogou fora quando sacou para fechar e bobeou ali. O fim, os últimos 4 games, os últimos 3 games ali do segundo set foram pavorosos para ela. Outro jogo de quartas dessa metade de cima da chave feminina tem a Lise Mertens, outro nome que ninguém esperava, contra Bianca Andreescu. Mertens fez oitavas contra Christiane e ganhou por 6-1 e 6-1. Não tô aqui querendo tirar mérito da Mertens, não, mas ela pegou um caminho bem generoso. Ela ganhou da Taishman na estreia, da Kristina Pliskova na segunda rodada. Kristina, que é a gêmea da Caroline, que é a gêmea de menos sucesso. Na terceira rodada, a Mertens pegou a Andrea Petkovic, que tirou a Kvitova. Nas oitavas, a Christiane chegou numa parte da chave que tinha Sloane Stephens, Svetlana Kuznetsova, Helena Ostapenko e Garbine Muguruza, 4 campeãs de Slam. E a Anne tirou a Kuznetsova na estreia e o Ostapenko na terceira fase. Mas ela não conseguiu incomodar a Mertens nas oitavas. E aí tem Andreescu, que bateu a Taylor Townsend. Teve um começo arrasador, abriu 4-0, fechou o primeiro set rápido, depois viu a Townsend reagir, brigar, torcida contra, jogo sessão noturna, mas no fim das contas é um jogo mais completo o da Canadense. Ela fez tudo o que precisava fazer, perdeu a paciência em alguns momentos ali, ficou um pouquinho irritada com a torcida, um pouquinho irritada com ela, mas ela variou o jogo, ela leu bem taticamente o que estava acontecendo em quadra, atacou, fez a Taylor Townsend se mexer de um lado para o outro, não se intimidou com o saque voleio da americana. Inclusive ela falou na entrevista pós-jogo que treinou passadas na véspera e que isso deu certo no primeiro e no terceiro sets. E eu sempre gosto de ver Andreescu, até postei no Twitter um pouco depois que o jogo acabou, tô cada dia mais apaixonado pelo tênis dela, pelos recursos, o comportamento dela em quadra. Eu acho que precisa amadurecer um pouquinho, mas já é bem interessante de ver para a idade, né? E sigo firme com o meu palpite de uns podcasts atrás, quando eu falava que podia vir algo grande para ela nesse torneio. Do jeito que a chave tá, não vai ser surpresa nenhuma se ela chegar à final. Se não tiver problemas físicos, vai ser muito difícil segurar a menina. Acho que agora a Bencic é a favorita para ser a finalista, porque ela é mais experiente, apesar de ainda jovem, tem só 23 anos, mas já fez muito jogo grande, já foi top 10, já fez quarta de final de slam antes. Isso pesa. Mas, repito, vejo o Andreescu muito forte nesse torneio. Na metade de baixo, a coisa está interessante. A gente tem Svitolina contra Johanna Konta num jogo de quartas e Serena contra Qiang Wang na outra. A Svitolina e a Konta fizeram partidaços das oitavas. A Svitolina mais consistente para ganhar da Madison Keys, né? Também nessa situação de sessão noturna, quadra cheia contra o tenista da casa, segurou a onda bem. E a Konta subindo de nível e virando um jogo que estava duríssimo contra a Pliskova. Difícil prever alguma coisa aqui, mas eu vou de Svitolina principalmente pela consistência dela. Ainda mais se as condições estiverem mais lentas, né? Pode chover, fechar teto, ficar mais úmido. O Ash, a gente viu, já inclusive aconteceu nessa segunda-feira, quando fecha fica bem úmido, fica bem lento jogar, os jogadores pingando, a Julia Gerg estava pingando em quadra, Nadal e Tillich também. Se acontecer algo assim, acho que a Svitolina é mais favorita ainda. E no outro jogo, Serena favorita absoluta, fez outro jogo bem legal contra a Martic, que não deu muita coisa de graça, mas a Serena já começou bem, ela não teve muito aquilo de errar demais e depois acordar na partida. Na verdade, tá difícil imaginar a Serena perdendo de qualquer uma nesse torneio. Ela já jogou bem contra tenistas de estilos diferentes, em condições climáticas diferentes, sempre sacando bem, o que pesa horrores no tênis feminino, e ela se coloca aí de novo como favoritíssima para conquistar seu 24º slam, que já passou do tempo, já deveria ter vindo antes, ela perdeu 3 finais de slam aí, mas está amadurecendo e pode vir em casa, e se vier esse 24º em casa, imagina a situação, essa é para falar um pouquinho mais tarde, né? Mas já que eu estou no embalo aqui, eu falo logo agora. Fico imaginando a situação dela quebrar o recorde da Margaret Court na Austrália, em janeiro, fevereiro do ano que vem. Imagina a situação. Vamos para a chave masculina agora. Acho que do lado dos homens, o grande resultado da rodada foi mesmo a vitória de Stan Wawrinka sobre Novak Djokovic. 6-4, 7-5, 2-1 e abandono. Número 1 do mundo voltou a sentir as dores no ombro esquerdo e quando viu que não aguentaria competir e ficar em quadra por outros 3 sets, desistiu do jogo. Para começar, antes de falar da partida, vou repetir o que já disse no Twitter e escrevi no blog. Não vejo nada de errado no comportamento do Djokovic, na maneira em que ele desistiu. Tudo leva a crer, né, todo mundo sabia que ele estava machucado, tudo leva a crer que ele estava no limite da dor. Isso ficava claro no movimento de saque, principalmente no segundo serviço. E eu falei isso até no podcast passado, quando ele ganhou fácil em 3 sets e não reclamou de dor. E convenhamos, com o ombro ruim, ficar batendo backhand contra aquelas esquerdas violentas do Stan não deve ser fácil. Então eu não vejo por que julgar e condenar esse abandono. O Nadal inclusive fez algo parecido duas vezes ano passado, e sem drama. Primeiro na Austrália contra o Tillich, ele abandonou perdendo por 2-0 no quinto set, quando viu que não ia conseguir fazer mais. E depois no US Open, na semifinal contra o Del Potro, o argentino abriu 2-0, o Nadal desistiu. Então, sem exagero, todo mundo sabe o quanto o Djokovic quer bater esse recorde de slams do Federer. Não vejo motivo para acreditar que ele desistiria. Se ainda acreditasse que havia uma chance, de mesmo pequena, não só de virar esse jogo, mas de continuar no torneio com ombro em condições minimamente decentes. Então não é o caso, e acho que a gente vai descobrir nos próximos dias a gravidade da coisa quando o Djokovic anunciar o que vai fazer em termos de calendário. E isso tudo, eu acho que não tira mérito nenhum do Stan, que fez um jogaço. Ele sacou muito bem em quase todos os momentos que ele teve dificuldade, teve muito bem no fundo de quadra, e é curioso notar como tem algo nesse matchup, nesse encaixe do jogo dele contra o Djokovic, que deixa o Wawrinka muito mais à vontade do fundo de quadra. Mais, por exemplo, do que contra o Federer, que fica mais dentro da quadra, que encurta o tempo, que usa mais slice. O Federer força o Stan se mexer para frente, o que ele não gosta muito de fazer. O Nole não usa tanto slice, ele fica mais no fundo, batendo bola. E o Stan acaba pegando um ritmo obsceno em algum momento ou outro do jogo. E quando isso acontece, aquela esquerda, pelo amor de Deus, aquela esquerda tem que ser colocada no Hall da Fama sozinha. O Hall tem que dar um anel pro Stan e outro anel só pra esquerda dele. É pornográfica. Mas sim, agora o Wawrinka pega o Medvedev, que veio de uma vitória suada contra o Köpfer. 3-6, 6-3, 6-2 e 7-6. Também provocou a galera, disse que a galera dá energia, fez a gaiatice dele. Inclusive na coletiva depois pediu desculpa de uma maneira meio sem pedir desculpa, mas falou que se comportou mal na partida anterior. Mas enfim, admitiu, né? Já é um passo. Eu vejo uma vantagem pro Stan nesse jogo. Principalmente porque o russo está no fim das energias. Ele continua jogando bem, continua consistente, sem errar muito. Mas no último jogo você viu que ele estava usando já umas fitas, né? Aquelas kinesio tapes. Está sentindo. E eu acho que se o Stan continuar pegando forte na bola e acertando, se ele conseguir mexer o Medvedev, eu acho que o russo não aguenta fisicamente essa partida. Depois tem Federer e Dimitrov. Um jogo que a gente sabe que vai ser plasticamente bonito de ver e que a gente sabe quem vai ganhar. A não ser que algo muito fora do normal aconteça. Dimitrov nunca derrotou o Federer e foram raras as vezes que ele venceu o set. O head-to-head é 7-0 pro Federer. E do jeito que ele vem jogando, ainda mais sendo melhor de 5 sets, favoritismo é todo dele. E em defesa, e ok, não é exatamente uma defesa do Dimitrov, ele vem fazendo um ótimo torneio, o que é inesperado, porque ele vinha numa fase pavorosa. Ele levou a primeira rodada em Queens, em Wimbledon, em Atlanta, Montreal e Cincinnati. Desde junho, a única vitória dele tinha sido na primeira rodada em Los Cabos, e mesmo assim foi contra o Steve Johnson, que também está numa fase ruim, por 7-6 no terceiro set. Dimitrov caiu para 78 do mundo, mas aí a chave do US Open deu uma ajudinha. O Dimitrov deu tanto azar nessa sequência, ele pegou o Wawrinka 3 vezes em estreias. Dessa vez ele teve ali o Čorić abandonando o torneio, dando um WO para ele na segunda rodada. E a partir daí o búlgaro fez a parte dele, e fez muito bem. Inclusive fez um jogaço contra o Demirau nas oitavas, 7-5, 6-3, 6-4. E tá aí sem nada para perder. Pode surpreender? Pode. Não é, o cenário mais provável? Não é. E acho que sim, o Federer é o favorito. E sem o Djokovic na chave, não é absurdo dizer que ele é favorito ao título. As casas de aposta ainda colocam o Nadal na frente. Mas se a gente parar pra olhar o histórico recente de jogos entre eles, acho que apostar no Federer não é absurdo nenhum. E pelo que eu vi do torneio até agora, sim, os dois estão voando. Se acontecer, vai ser uma final genial. E claro, o primeiro jogo deles em Nova York, depois de tantos US Opens que eles ficaram a uma vitória de se enfrentarem e sempre um perdia na rodada anterior, que é uma bizarrice se a gente parar pra olhar. E já que eu falei no Nadal, ele ganhou um jogo duro contra o Tillich, jogando muito bem e com muita inteligência. Aquela coisa, o cara quando tem recurso e sabe ler o que está acontecendo na quadra, isso faz uma diferença enorme. O placar foi 6-3, 3-6, 6-1 e 6-2, primeiro set que o Nadal perdeu no torneio, e até o fim do segundo set o negócio estava igual, mas com o Tillich agredindo mais e controlando a maioria dos pontos. E aí, logo no primeiro game do terceiro set, a gente viu o Nadal mais agressivo, especialmente nas devoluções de segundo saque, e essa agressividade, essa postura dele mudou o jogo. O Tillich ficou desconfortável, passou a errar mais, o Nadal capitalizou nas chances que teve, e o 6-1 e 6-2, do terceiro e quarto set, acho que refletem o domínio que ele teve nas parciais. Achei muito bacana como ele explicou a vitória ainda naquela entrevista pós-jogo em quadra com o Tom Rinaldi da ESPN. Eu sempre falo aqui que o Nadal é quem faz as melhores análises táticas nas entrevistas. Dessa vez ele foi muito preciso. Ele disse que podia ganhar ou perder, mas que até o fim do segundo set os pontos estavam mais nas mãos do Tillich. E ele mudou isso agredindo mais. Terminou o jogo com mais winners que o Tillich, o que já é relevante. Mas é importante apontar que ele também fez mais aces que o Tillich. E isso foi um negócio que eu falei no último podcast. O quanto o Nadal vem usando o primeiro saque com mais potência, mais chapado, indo mais para ace, para definir os pontos mais rápido, e isso vem dando certo. pode fazer uma diferença considerável num duelo com o Federer, que eu tava falando agora há pouco, mas vamos deixar pra comentar isso lá pra frente, né? Se acontecer, chega de zicar esse Fedal de Nova York. Nadal agora pega o Schwartzman, que eliminou o Zverev por 3-6, 6-2, 6-4, 6-3. Na quadra dura, parece zebra, né? Não sei. Foi um daqueles jogos que o Zverev vai andando pra trás, sabe? E é muito louco como um cara de 98 como ele, às vezes nem nos games de saque, ele conseguia agredir muito e se segurar na linha de base contra um cara que tem 1,60m, que é o caso do argentino, né? O Peck. E o Peck não ganhou esse jogo só por ser mais consistente, ele ganhou porque ele tentou sempre estar mais perto da linha, sempre atacar primeiro. E como o Zverev não tem essa velocidade toda para se defender, óbvio, né? Um cara de 1,92m de altura, quanto mais para trás ele fica, mais complicada a coisa vai ficando para ele. E tudo bem, é um ano difícil, ele tem problemas extra-quadra, foi mais um resultado aquém das possibilidades tenísticas dele, mas eu acho que hoje em dia tá longe de ser um grande problema na vida dele diante de tudo que mais que acontece. Ele vem brigando com o empresário, com o ex-empresário, na verdade, né? Acabou de demitir o Van Lendl, o técnico, e dizem que o pai dele era contra o Lendl, porque achava muito caro. Então tem muita coisa fora de quadra aí que atrapalha. E ainda assim, ele deu uma coletiva muito sóbria, falando de como não é bacana que a chamada Next Gen fique mais famosa por problemas extra-quadra ou pelo comportamento em quadra do que pelos resultados. Ele cita, obviamente, Federer e Nadal como exemplos, e né, positivos, e como exemplo negativo, ele fala especificamente do Tsitsipas e aquelas trocas de tênis, de cadarço, durante as partidas, né, falando como alguém que tenta ganhar o jogo distraindo e fazendo algo além do normal para incomodar o adversário. E por isso o Zverev diz que para ele o ideal é deixar a raquete falar, deixar o tênis falar e se fazer reconhecido pelo resultado, pelos resultados e não por esse outro tipo de comportamento. Foi bem interessante ouvir esse trecho da coletiva. E para terminar, o último confronto de quartas vai ser entre Monfils e Berrettini. Acho que ninguém previa isso. Duas zebras mesmo. Monfils meio, um pouquinho menos, vai. Mas o Berrettini que passou pelo Rublev em 3-7, 6-1, 6-4, 7-6. Na fase do Rublev é um resultado surpreendente. O Rublev vinha ganhando jogos grandes e jogando bem. Eu vi pouco dessa partida, admito. Mas do pouco que eu vi foi o italiano atacando e o Rublev espantosamente passivo, aceitando esse jogo. Não sei se isso foi o tempo todo, não posso dizer, mas certamente é um resultado diferente do esperado. Não só pelo vencedor, mas pelos 3-7 só, né? E o Monfils confirmou o favoritismo contra o Andurra, 6-1, 6-2 e 6-2. Vem fazendo um torneio interessante e vai ser favorito contra o Berrettini. E só para lembrar, o Monfils tirou Albert Ramos, Mário Scopil, Denis Shapovalov e Andurra. O único cabeça mais alto que ele nessa sessão era o Thiem, que perdeu na estreia. Então, temos aí a possibilidade de Nadal contra Monfils na semi do US Open, o que, a julgar pelo histórico, também seria uma semi bem favorável para o Rafa. Mas, não falando especificamente sobre Rafa e Monfils, tudo aqui a gente está falando de favoritismo no papel, né? A gente nunca sabe o que vem pela frente, quem pode se lesionar, quem pode ter um dia ruim. E no fim das contas é por isso que eles jogam e é por isso que a gente assiste, para saber o que vai acontecer, como vai acontecer e o que vem por aí. E o que vem por aí é que eu volto depois das quartas, se tudo der certo. Até lá, gente. Abraço.